A Cláudia Garradas tem 44 anos, é do Porto e está em Malta. Olá, Cláudia.
Olá, Alice.
Está na cidade de Selima há praticamente 5 anos, vai fazer no próximo verão 5 anos que chegou a Malta. Na verdade, apesar da experiência internacional, de muitas viagens que fez, esta é a primeira experiência internacional no sentido de estar a viver fora do nosso país. Cláudia, vamos lá saber o que é que a fez fazer as malas e trocar Portugal por Malta.
Isto vai parecer um clichê, mas é absolutamente verdade, foi por amor. O meu marido teve uma proposta de trabalho há quase 7 anos, vai fazer este ano 7 anos, teve uma proposta de trabalho para vir para Malta e na altura eu disse imediatamente, vai ver como é e depois eu vou atrás de ti. E assim foi, 2 anos depois dele cá estar, eu, como costuma dizer, fiz as malas e peguei nos miúdos e vim para Malta atrás dele, absolutamente. Larguei tudo, tudo o que tinha construído, tudo o que tinha feito até então, sem nenhum arrependimento até à data e vim atrás dele, vim por amor.
Cláudia, mas até essa altura, e eu já disse que a Cláudia tinha alguma experiência internacional no sentido de viajar, a sua profissão obrigava a viajar, alguma vez tinha pensado em ter uma experiência como esta?
Sim, nós, foi sempre um assunto que esteve em cima da mesa. Aliás, o meu marido sempre quis muito ir para fora e eu sempre lhe disse, vamos, quando quiseres, diz quando vamos, eu faço as malas e podemos nos miúdos e vamos. Portanto, foi um assunto que sempre esteve em cima da mesa até à oportunidade certa ter aparecido.
Portanto, de alguma forma o marido foi preparar o caminho, preparar o terreno, como se costuma dizer, e já percebemos que é uma mudança em família. Sente que foi mais difícil por isso, porque também tinham os miúdos?
Não, não, de todo. Acho que foi mais fácil virmos todos juntos. Eu seria incapaz de, como acontece em muitas situações, e infelizmente por variadas razões, eu seria incapaz de vir para Malta sem trazer os meus filhos. Portanto, acho que foi muito mais fácil, foi muito mais difícil os 2 anos que eu fiquei com os miúdos e o meu marido em Malta, embora fosse a Portugal com regularidade, do que virmos todos juntos.
Cláudia, acredito que quando vai para aí já levava uma ideia na cabeça, até porque o marido, que já aí estava a preparar o terreno, devia ir dizendo mais ou menos aquilo que a Cláudia iria encontrar. O que encontrou era muito diferente daquilo que tinha imaginado ou daquilo que o marido lhe tinha dito?
Não era muito diferente e em termos culturais eu não acho que Malta seja tão diferente de Portugal. O que foi difícil para mim foi a adaptação, depois de estar cá no dia-a-dia, porque era muito bonito vir cá de vez em quando, passar umas férias, ir até à praia. Agora, viver cá no dia-a-dia, sobretudo quando temos 39 anos, os miúdos adaptaram-se ainda menos, portanto nem era por aí. Mas eu com 39 anos tinha uma carreira construída, tinha a minha zona de conforto, com os amigos de longa data. Para mim foi muito difícil o primeiro ano e meio a 2 anos, foi muito difícil adaptar-me às pessoas, às conversas, porque depois entramos naquele jogo de as pessoas não entendem as nossas piadas, temos alguma dificuldade em fazer amigos com pessoas estrangeiras, porque não há a mesma cultura, não é? Portanto, o primeiro ano e meio, 2 anos, foram muito complicados para mim. E ainda bem que eu tinha o meu marido e na verdade, a minha mãe também passa cá há muito tempo, me dá-me uma grande ajuda. Portanto, foi essencial ter esse suporte. Não foi fácil, as pessoas são extremamente simpáticas. Os malteses são extremamente simpáticos, extremamente prestáveis, mas isto é uma ilha onde vive muito, muito estrangeiro. Embora a riqueza cultural seja muito grande, depois nas ligações pessoais é muito complicado.
Portanto, nessa adaptação, a adaptação mais do que a um novo país, a uma nova sociedade, o mais difícil foi a adaptação à nova vida, por causa de tudo o que deixou para trás.
Exatamente, exatamente. E eu trabalhei durante 16 anos no Museu da Faculdade de Belas Artes, portanto não conhecia outra realidade profissional, tinha o meu grupo de amigos, portanto não foi difícil largar, porque eu fui de forma consciente e porque eu queria fazer, foi difícil foi viver cá depois sem essa zona de conforto, sem tudo aquilo que já tinha construído, que é mesmo isso, é uma zona de conforto, nós estamos habituados a sair de casa, vai para o trabalho, já sabe as pessoas que vão encontrar, o café com o amigo habitual, o jantar com as amigas. Voltar a esse ritmo foi complicado no início, mas agora estou perfeitamente integrada, tenho um grupo de amigos, vou jantar fora com as amigas, vou sair, portanto, ao fim essa fase inicial passou e eu de facto estou muito bem, estou muito feliz, sinto-me muito bem aqui.
Já vamos saber como é que está a sua vida profissional. A Cláudia há pouco dizia que não houve um grande choque cultural, porque não há assim muitas diferenças, mas acredito que ainda assim tenha encontrado algumas. O que é mais diferente na cultura maltesa em relação a nós?
A grande barreira é a língua. O maltês é muito difícil. muito difícil de entender, muito difícil de aprender. A sorte é que eles são bilíngues, portanto, falam maltês e inglês. Em termos de alimentação, é muito parecido. Eles têm a chamada alimentação mediterrânica. Uma das coisas que eu notei que será uma barreira é que, enquanto nós portugueses, e eu sou do Porto, isto é muito comum, mas eu acho que é geral em Portugal, nós, quando conhecemos alguém, ou está alguém de fora, ou amigo do amigo, temos sempre aquela tendência de: olha, vem lá a casa, vem jantar, para as pessoas se começarem a integrar e sentirem mais aconchegadas. Os malteses não fazem isso. Eu estou em Malta há quase 5 anos e eu nunca fui à casa de um amigo maltês. Portanto, esta é uma das coisas que eu ainda não consegui perceber muito bem porquê, ou melhor, já começo a entender um bocadinho. Eles são pessoas extremamente desconfiadas e eu penso que a casa é o espaço deles. Eles não têm também aquela cultura de cozinhar e fazer os jantares e beber um copo com os amigos, não. Tanto quanto eu percebi, eles comem muita comida feita nos restaurantes e vão muito aos restaurantes e muito fast food. Portanto, se calhar tem a ver com isso.
Cláudia, em termos profissionais, como é que tem sido a sua vida? O que é que está a fazer nesta altura? Porque percebemos que neste aspecto é mesmo um começar do zero para si.
Foi, como eu disse anteriormente, eu trabalhei 16 anos no Museu da Faculdade de Belas Artes, portanto, construí toda uma carreira aí. Sou licenciada em História da Arte, tenho pós-graduação e mestrado em Museologia, portanto, estava bem, tinha tudo orientado. Quando cheguei a Malta, embora em termos culturais eles sejam uma ilha bastante rica, é muito difícil entrar no meio e eu percebo porquê. Os poucos lugares que eles têm são para eles, para os locais. Portanto, no início também por isso não foi fácil. Eu concorria tudo e mais alguma coisa e a resposta que obtinha era sempre a mesma: pois, tem muita experiência, um currículo fabuloso, mas nós não temos espaço, nós não temos verbas, os poucos lugares que temos já estão ocupados. Pronto, no meio deste percurso todo eu consegui, entretanto as pessoas foram conhecendo, como é lógico, e eu consegui entrar em contacto com esta instituição que estou a trabalhar agora, que é o Hill Museum and Manuscript Library, que na verdade já estão a trabalhar em Malta desde os anos 70 e que fazem a digitalização de arquivos públicos e privados que estejam diretamente relacionados com a história da Ordem de Malta, dos Cavaleiros da Ordem de Malta. É um trabalho fabuloso. Também já me permitiu saber um bocadinho mais sobre as ligações entre Portugal e Malta.
Portanto, podemos dizer que está realizada profissionalmente, sente-se um peixe dentro d'água a fazer o trabalho que está a fazer.
Completamente, completamente.
Cláudia, disse há pouco que os seus filhos se adaptaram bem e, portanto, parte do princípio de que tinha algum receio quanto à adaptação dos miúdos. Achamos sempre que vai ser mais difícil do que aquilo que realmente é.
Achamos, mas as crianças são seres maravilhosos que nos conseguem surpreender sempre pela positiva. Eu tenho um filho neste momento que vai fazer 12 anos, a minha filha vai fazer 8, portanto ela veio para cá com 3 anos, e o meu filho veio fazer os 7. E ele já tinha frequentado a escola em Portugal. E tinha sido péssima, ele detestou frequentar a primeira classe em Portugal, ele tinha imensa dificuldade em perceber porque é que tinha que ficar sentado numa sala de aula 8 horas com a mesma senhora, que era amorosa, por sinal, mas tinha imensa dificuldade. E já para não falar na velha história dos trabalhos de casa, que todos nós já conhecemos e continua a ser uma triste história em Portugal. Portanto, eu estava com ela, não, porque ela seria a primeira vez que ia entrar na escola, portanto, seria tudo novo para ela, mas eu com ele estava bastante preocupada, até porque ele é bastante tímido. A coisa correu tão bem, tão bem, tão bem. Ela não falava inglês de todo. Durante o primeiro mês continuou a falar em português com as professoras e as professoras abanavam com a cabeça. Ao fim do mês começou a falar inglês. Começou a falar inglês como se dominasse a língua há anos, desde a nascença. E ele, por incrível que pareça, adaptou-se lindamente. Começou a falar inglês com toda a gente. Adora a escola porque eles têm um sistema muito diferente aqui. Eles só têm escola até às 3h30 da tarde. Têm imensas atividades, música, desporto, teatro, computadores. É uma coisa muito, como eu costumo dizer, muito light. Os trabalhos de casa fazem-se em 10 minutos quando os têm. Portanto, foi o melhor que nós pudemos fazer, sobretudo para ele. Ele nem sequer considera voltar a Portugal e voltar para a escola para Portugal.
Cláudia, vamos dar uma voltinha pela cidade ou pela ilha. Fala-se da ilha rapidamente, fa com facilidade?
Fala-se da ilha com facilidade, é uma ilha fácil de se viver, é seguro. Temos, eu não diria 365 dias de sol, porque é mentira, mas quase, eu diria 300 dias de sol. As praias são maravilhosas. Uma das coisas que eu mais gosto é poder ir ao parque com os meus filhos, sentar-me na esplanada para tomar café e estar perfeitamente descansada, porque é seguro. Não falta diversão para os jovens. Não faltam escolas de inglês para quem quiser aprender bom inglês e divertir-se ao mesmo tempo. E eu vivo na chamada zona posh da ilha, que segundo toda a gente me diz aqui, mas foi propositado, porque é uma zona central. Eu vivo em Selim, é uma zona central que nos permite ir a qualquer lado a pé. Valete é uma cidade maravilhosa, maravilhosa. É bonito, tem imenso para ver. Mais uma vez, as pessoas são extremamente simpáticas. Depois temos o norte da ilha, onde estão as praias com areia, onde se passa, onde eu passo o meu verão todo lá. Vou e venho todos os dias. E temos o sul da ilha, que é a zona mais pescatória da ilha, mais, digamos, mais pobre da ilha. Mas faz-se a ilha em 3 dias, sem problema nenhum. E fica sempre com vontade de voltar. Eu tenho amigos que já vieram cá e que me dizem: quando é que podemos ir outra vez? Por isso, eu gosto muito de viver cá, gosto muito mesmo. E neste momento estou sentada, deixe-me dizer, neste momento estou sentada nos jardins do Palácio, em Valeta, no Palácio dos Grão-Mestres.
Dois ou três locais preferidos onde gosto particularmente de ir e de estar, Cláudia, aí na ilha.
Gosto muito de ir a Medina, ao final do dia, a beber um café. A Medina é a antiga capital de Valeta, adoro lá ir. É chamada a Cidade do Silêncio. Adoro lá ir, é um sossego, uma paz todas as vezes que entro lá. Não me canso de tirar fotografias a todos os recantos. E gosto muito de ir à praia. Gosto muito de ir à praia. Muito.
Cláudia, vai fazer em julho 5 anos que aí está em família. Quando olha para os próximos 5, é aí que se vê com a sua família?
Completamente, completamente. É aqui que nos vemos, é aqui que vemos, sobretudo, o meu filho mais velho acabar o ensino secundário. E teremos que, naturalmente, esperar que ela acabe também, embora ela seja mais fácil nesse ajuste do que ele. Mas sim, completamente. Vamos esperar que ele termine o ensino secundário e depois logo se verá. Nós gostávamos muito que eles pudessem frequentar as universidades em Portugal, mas tudo vai depender deles. Bem, isto são os nossos planos. Tudo depende da vida profissional do meu marido, mas nós não temos planos absolutamente nenhuns para sair da ilha, nos próximos anos.
Cláudia, portanto, valeu a pena ter largado tudo, ter passado aquelas dificuldades iniciais que fazem parte de um processo como este para ter esta experiência.
Completamente, completamente. Não trocava isto por nada, não voltava atrás. Não me arrependo um único dia de ter feito isto, até porque eu, por experiência própria, eu também vivi nos Emirados Árabes Unidos com os meus pais durante uns anos e a riqueza cultural que ganhei, a experiência que ganhei, não se compara a absolutamente nada. Portanto, para nós podermos dar a mesma experiência aos nossos filhos é fabuloso. E eu posso lhe dizer que o meu filho, na turma dele, só ele, tem cerca de 20 nacionalidades diferentes.
Portanto, eu disse no início que esta era a sua primeira experiência internacional, mas afinal não é, porque essa experiência também conta.
É verdade, é verdade. Eu esqueci-me desse pormenor.
De alguma forma, essa experiência, já percebemos que era mais nova, viveu lá com os pais, portanto, estava um bocadinho no papel dos seus filhos, digamos assim.
Exatamente.
De alguma forma também ajudou, abre horizontes para depois ser mais fácil dizer que sim a experiências como esta.
Sim, sem dúvida nenhuma. Porque é como eu lhe disse, a riqueza cultural e o que eu ganhei está na minha memória, é tão presente hoje em dia que sim, torna-se mais fácil porque sabemos aquilo, o quanto de valor podemos dar aos nossos filhos. E mesmo para nós, é uma experiência que não tem valor.
Qual é que é a maior lição, a maior aprendizagem de uma vida como a que tem tido?
Nunca é tarde, nunca é tarde. Eu quando disse aos meus amigos, e as pessoas estavam muito próximas de mim, trabalhavam comigo todos os dias, que ia mudar-me de malas e filhos para Malta aos 39 anos. Toda a gente me disse: tens maluca, completamente louca, tens um emprego seguro, vais pegar nos teus filhos, tu não sabes para o que vais perder aquilo que tens. E eu disse: pois vou, mas vou consciente disso tudo, e se correr mal, faço as malas e venho-me embora. Portanto, nunca é tarde, seja aos 20, aos 30, aos 40, nunca é tarde.
Cláudia, saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal, estando em Malta?
Tenho muitas saudades, muitas mesmo. Tenho saudades destas conversas, do falar o português e de ter alguém que entenda aquilo que eu estou a dizer. Tenho saudades do aconchego da cidade, dos sítios conhecidos, das caras. Uma das coisas que me faz mais confusão, das caras familiares, porque eu trabalhava numa zona muito, muito típica do Porto, ali nas Fontainhas, e já conhecia mais ou menos toda aquela gente que vivia ali e que eu já ia cumprimentando: olá, bom dia, olá, como está? Portanto, tenho saudades disso, das coisas que são familiares e que eu via todos os dias. Como isto embora seja uma ilha e há pessoas que eu já conheço e já me cruzo com elas todos os dias, é uma ilha que tem turistas o ano inteiro. Portanto, as caras são diferentes todos os dias. É sobretudo disso que eu tenho saudades.
Mas conseguimos perceber pela sua voz que está feliz.
Muito, muito, muito. Não há dia nenhum que eu acorde e que não pense. Estou bem, sinto-me realizada. Não trocava absolutamente nada daquilo que fiz até hoje, nada. Eu acho que mesmo o processo todo de adaptação era necessário para eu poder encontrar outra vez o meu lugar no mundo, porque foi basicamente isso que eu tive que fazer, sair da minha zona de conforto toda e encontrar-me outra vez. E isso ajudou-me a crescer e ajudou-me a perceber que nada é garantido, que nunca é tarde para mudar e que estas experiências contribuem sempre para o nosso crescimento.
Muito obrigada. Uma portuguesa no mundo, a Cláudia Garradas, está em Selima, na Ilha de Malta, desde julho de 2013.